começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
O problema não é inventar, é ser inventado hora após hora e nunca ficar pronta a nossa edição convincente. Esse pensamento abre o livro Corpo, de Carlos Drummond de Andrade, lançado em 1984. O Por Volta do Meio-Dia de hoje fala do poeta e isso abre múltiplas possibilidades. Certamente, o programa não será completo. A edição não é convincente. É apenas uma das tentativas para relembrar o ilustre mineiro.
Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe.
O poeta Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato de Dentro, pequena cidade mineira, em 31 de outubro de 1902. Nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e de dona Julieta Augusta Drummond de Andrade, o menino Carlos guardou muitas recordações de seus tempos em Itabira, famosa por seu minério de ferro.
Entre suas lembranças estão a caça aos passarinhos, os banhos de bica na Praia do Rosário e a velha preta Samaria, devota à criação de duas gerações da família. Itabira, Vila da Utopia, conforme lhe chama Drummond em seu livro de crônicas Confissões de Minas, de 1944, modela o caráter desse menino.
Anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói.
De sua vida escolar, destaca-se o fato ocorrido em 1919, quando Drummond frequentava como interno o Colégio Anchieta em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. No final desse ano, embora tenha se destacado positivamente entre os alunos, ele foi expulso da escola depois de um incidente com um professor de português. Esse foi um acontecimento determinante na formação do homem e na carreira do futuro intelectual.
Em seu livro Confissões de Minas, ele escreve: a saída brusca do colégio teve influência enorme no desenvolvimento de meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça daqueles que me julgavam. Mas ganhei vida e fiz alguns amigos inesquecíveis.
Ainda nessa época de ginásio, surge o jornalista Drummond. Ele se revela ao público com as suas contribuições para o jornal escolar Aurora Colegial. De fato, ainda eram simples redações escolares, marcadas, talvez, pelo forte desejo daquele jovem de, um dia, vir a ser um escritor.
Graças à iniciativa de seu irmão, Altivo, o poeta vem a público, intrometendo-se no caminho do jornalista iniciante. Em maio de 1918, a revista Maio, de Itabira, publica a revelia do autor, o poema em prosa Onda.
Mas é o ficcionista quem receberá seu primeiro prêmio, merecido pelo conto Joaquim do Telhado, publicado pela Novela Mineira, no número de setembro-outubro de 1922.
A esta altura, o cronista, paralelamente ao poeta, começa de fato sua carreira. Drummond colaborava regularmente com o Diário de Minas, de Belo Horizonte, e com as revistas Ilustração Brasileira e Para Todos, do Rio de Janeiro.
Em 1923, o estudante retoma suas atividades, prestando vestibular e matriculando-se na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Enquanto isso, o jovem poeta se modela. Drummond escreve cartas a Manuel Bandeira e tem contato com gente como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Esse grupo seleto de intelectuais regressava, via capital mineira, de uma excursão a cidades históricas.
A vida da intelectualidade brasileira nos anos 20 foi marcada pela fermentação modernista e a febre chegou às terras mineiras. Em 1925, Drummond de Andrade e mais três amigos fundam A Revista, que circula durante três números. A publicação modernista propõe a reformulação dos padrões estético-literários nacionais.
Estamos apresentando o programa Por Volta do Meio-Dia, hoje relembrando o poeta Carlos Drummond de Andrade.
Também em 1925, o poeta se casa com Dona Dolores Dutra de Moraes e conclui o curso de farmácia. Contudo, desinteressado da profissão, inadaptado à vida de fazendeiro, leciona português e geografia no ginásio sul-americano de Itabira.
Mas não é ainda a carreira de magistério que o atrai. Por iniciativa de um amigo, Drummond volta ao Belo Horizonte para ocupar o cargo de redator e logo em seguida de redator-chefe do Diário de Minas.
Na mesma época, vive a alegria da paternidade misturada à dor. Seu primeiro filho, Carlos Flávio, morre logo após o nascimento. E o poeta assinala em seu poema Ser: interrogo meu filho, objeto de ar, em que gruta ou concha quedas abstrato?
Em 1928, nasce sua filha, Maria Julieta. No mesmo ano, o poeta se torna conhecido por um escândalo. A revista de Antropofagia, de São Paulo, havia publicado seu poema No Meio do Caminho, que gerou grande polêmica no meio literário.
No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Enquanto se forja o homem, o burocrata inicia sua carreira junto à Secretaria de Educação de Minas Gerais. A partir daí, o poeta, o jornalista e o servidor público dividirão o tempo de Drummond em múltiplas atividades.
Em 1930, o poeta lança sua primeira obra, Alguma Poesia. A edição do livro é facilitada pela Imprensa Oficial do Estado. Neste volume, Drummond traz a público o famoso poema de Sete Faces.
Assim, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo.
A interpretação destes versos é do ator Paulo Autran, no CD da coleção Poesia Falada, volume 13. Ainda em sua primeira obra, surge o breve poema Quadrilha.
Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
O poeta gaúcho Fabrício Carpinejar, um dos mais importantes nomes da nova geração, comenta a identidade poeta de Carlos Drummond de Andrade.
Drummond é um caso raro na literatura brasileira, na poesia brasileira, porque desde o primeiro livro, como a poesia, ele desconfia dos seus versos. Ele esvazia a autoridade da linguagem. Não é aquele poeta, aquele autor, que se arroga no direito de dizer tudo, se arroga no direito de pensar pelas pessoas. Há uma generosidade intacta em seus versos, em que ele pede sempre a participação terceira, a participação do leitor, a intervenção do leitor. Há, e acho que todos esses jovens autores precisavam ter isso, essa autocrítica invejável, de rir de si mesmo.
Em 1934, Gustavo Capanema, amigo de Drummond, torna-se ministro da Educação e da Saúde Pública. Ele leva o poeta consigo para o Rio de Janeiro para ser seu chefe de gabinete. No mesmo ano, o mineiro ilustre publica sua segunda obra, Brejo das Almas, ainda sob a influência do modernismo.
Nesta obra, Drummond define melhor o seu estilo. O individualismo será mais exacerbado, mas existirá também uma desaprovação de sua falta de espiritualidade.
Nesta época, vivendo no Rio de Janeiro, o homem de jornal segue em suas atividades. Colabora em jornais como Correio da Manhã, Folha Carioca, Tribuna Popular e volta a frequentar as páginas do Minas Gerais, no final dos anos 40.
Mas não é o jornalista, e sim o poeta quem inaugura esta década. Exatamente em 1940, Drummond publica o livro Sentimento do Mundo. Firma-se, então, disposto a fazer de seus versos a síntese entre o próprio eu e o mundo.
Sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças se escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto, meu desejo, morto, o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra. E é necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoes. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do sineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite.
A interpretação destes versos é do poeta Fabrício Carpinejar, que a seguir comenta o que significa este sentimento do mundo.
O Drummond, ele carregou em toda a sua obra um sentimento do mundo entre o interior, Itapira, e o exterior, aquela grande metrópole, que seria Rio de Janeiro, que seria São Paulo, que seria até Belo Horizonte. Então, ele sempre traz aquele olhar retraído, tímido, diante da expansão do mundo.
Estamos apresentando o programa Por Volta do Meio-Dia, hoje relembrando o poeta Carlos Drummond de Andrade.
Drummond é considerado um poeta da geração de 30, geração que ele também inaugura com a obra Alguma Poesia. Ele já não se deixa mais guiar pelo espírito de destruição que caracterizava a Revolução Literária de 22. Carlos adota, muitas vezes, o verso piada. Esta maneira de fazer poesia, usada principalmente no início de sua carreira, revela certa forma cautelosa, desconfiada e pessimista de sentir e refletir. Esse seu jeito se acentua à medida que fala de si, mostrando muitas vezes em seus versos um sentimento de culpa.
E o poeta se coloca como espectador de um mundo à sua frente, mundo que tenta descrever ou com quem tenta dialogar, como no poema de Sete Faces. O reverencial é sempre seu próprio eu, insatisfeito, desejando mudanças ou sentindo saudades das coisas boas vividas no passado.
Os primeiros poemas, segundo o próprio Drummond, traduziam uma grande inexperiência do sofrimento e uma deleitação ingênua com o próprio indivíduo. A partir da obra Sentimento do Mundo, com a consciência de sua precariedade enquanto ser humano, passa a se armar em relação ao exterior. De tão contemplativo, o pronome na primeira pessoa desaparece e o poeta se desdobra em um terceiro indivíduo.
Drummond é um poeta que se dividiu. Ele não se dividiu em função de uma fratura, ele não se dividiu em função de uma cisão. Ele se dividiu para se multiplicar. O Drummond se dividiu para se somar. Então eu vejo que ele produziu, ele resultou heterônimos como Fernando Pessoa. Só que são heterônimos tímidos, que não criaram suas personalidades. Ficaram suspensos e dispersos em suas obras. Cabe a cada um descobrir esses heterônimos e organizar suas vidas.
Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vir a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação.
De tão impessoal, Drummond chega a um outro eu, José. E agora, José? O poeta se pergunta sobre o significado da própria existência e do mundo. Mas esse José não é outro senão o poeta. A personagem funciona como desdobramento da personalidade poética do autor.
José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde?
Outro poema que se destaca dentro dessa temática é o Mãos Dadas, publicado no mesmo livro Sentimento do Mundo.
Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
Para o professor Luiz Augusto Fischer, doutor em literatura, a poesia de Drummond o coloca como um dos mais importantes autores brasileiros.
Amir Feijó, poeta, autor de 11 livros, conheceu Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro em 1972 e fala um pouco sobre a personalidade do mineiro.
Mas uma característica que o Drummond tinha, ele era uma pessoa muito séria. E no primeiro momento a gente ficava assim meio inibido com ele, porque achava que ele era muito sério, ele não ria. Mas, dentro dessa seriedade dele, a gente observava que ele era uma pessoa muito humana. Era uma característica dele, de personalidade.
Em 1942, surge a obra Poesias, quando o poeta obtém, pela primeira vez, uma editora, a José Olímpio. Seguem-se A Rosa do Povo, de 1945, e Poesia Até Agora, de 48.
Nos anos 50, Drummond faz a sua estreia como ficcionista. Surgem os contos de aprendiz. Com isso, ele contribui para a importância que o gênero adquire na imprensa e na literatura. Fischer opina sobre o lado cronista do grande poeta.
Em 1951, Drummond publica Claro Enigma, onde se encontra o famoso poema Amar, que será ouvido na voz de Paulo Autrô.
Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre. E até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia e o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito. E a sede infinita.
Aposentado em 1962 de suas atividades burocráticas, Drummond passa a se dedicar inteiramente às letras, publicando ainda diversos livros e colaborando na imprensa.
Mais de duas décadas depois, em 1987, Drummond é homenageado com o samba-enredo O Reino das Palavras, pela Escola de Samba Carioca Estação Primeira de Mangueira, que se sagra campeã. No dia 5 de agosto, morre sua filha Maria Julieta, vítima de câncer. 12 dias depois, a 17 de agosto, o poeta falece, deixando 5 obras inéditas: O Avesso das Coisas, Moça Deitada na Grama, Poesia Errante, O Amor Natural e Farewell.
As músicas deste programa foram todas compostas por Heitor Villa-Lobos, um modernista contemporâneo de Drummond. A leitura do poeta foi retirada do LP da coleção Literatura Comentada, de 1981. Os textos foram baseados no livro da mesma coleção, por Rita de Cássia Barbosa.
Por Volta do Meio-Dia foi uma produção dos alunos Felipe Ewald, Letícia Malman, Letícia Pires e Marcelo Pérez. Este é um projeto de extensão da Fabico sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Bom dia.